Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 12 de novembro de 2016. O GSC Rádio está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre um aplicativo para deficientes visuais desenvolvido por um estudante da Escola Técnica 25 de Julho e também a reunião do Coreg Noroeste Colonial com as definições sobre o planejamento estratégico. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Confira a entrevista do colega Bruno Vargas com André Rakoski sobre um aplicativo destinado a deficientes visuais.
A Unijuí FM conversa agora com André Rakoski, ele que idealizou um aplicativo de guias para deficientes. Boa tarde, André. Conta para nós um pouco sobre esse aplicativo.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Unijuí FM. Bom, eu convivo diariamente com colegas com deficiência visual no curso técnico em informática. E eles relatam inúmeras dificuldades no cotidiano, mas a principal delas era relacionada à locomoção. Então essa foi a grande motivação para pensar nesse projeto e criar o aplicativo guia para deficientes visuais. Então ele pode guiar o deficiente visual como pedestre, ao passar pela rua, no caminho para a escola, no caminho para o trabalho. Mas eu percebi que os deficientes visuais, eles têm uma grande dificuldade na utilização do transporte público, que é identificar os pontos de desembarque. Então no ônibus, por exemplo, o aplicativo ele pode informar ao deficiente visual o local de desembarque. Metros antes de chegar no ponto, ele vibra e através do áudio ele descreve o ambiente, inclusive com os estabelecimentos comerciais próximos. Nós realizamos diversos testes no transporte público do município de Juí e os testes foram um sucesso. O deficiente visual teve facilidade em utilizar o aplicativo diversos a todos os recursos de acessibilidade que ele oferece. E ainda, o aplicativo identificou todos os pontos corretamente. Outra grande carência dos deficientes visuais é ter momentos de lazer em pontos turísticos. Então, o aplicativo voltado para essa área, ele guia o deficiente visual por um roteiro turístico e em cada local faz a descrição de cada ambiente. Formatos, história, enfim, o que for mais apropriado para cada local. Exemplo disso foi a gravação do roteiro étnico no Parque de Exposições Vanderlei Burman de Juí, onde é realizada a Expo Juí e a FENADI. Então o aplicativo guia deficiente visual pelo parque e em frente a cada casa típica, ele descreve a arquitetura e a história de cada etnia.
Fala para nós um pouco sobre como é que foi a criação, o desenvolvimento. A gente soube que foi coordenado pela professora Luciana Oliveira. Como é que foi a criação dele?
Bom, o projeto teve início no mês de agosto de 2015. Então, conversando com a professora Luciana de Oliveira Ramos, que é a orientadora do projeto, foi que surgiu a ideia de criar esse aplicativo guia para deficientes visuais. Então, inicialmente foi desenvolvido para a plataforma Android, mas futuramente será implementado para outras plataformas.
Vocês fizeram alguns testes, até a gente acompanhou nas redes sociais. Como é que foi esses testes? Eles deram positiva? Como é que foi?
Sim, nos testes, os deficientes visuais eles conseguiram utilizar o aplicativo com grande facilidade. Isso mostra que o aplicativo ele pode ser utilizado na prática em benefício das pessoas com deficiência visual que enfrentam inúmeras dificuldades no cotidiano. Então ele pode aumentar a autonomia e, consequentemente, a qualidade de vida desses cidadãos. Eu gostaria de ressaltar que o aplicativo ele está em fase de projeto, mas futuramente ele estará disponível para o download.
André, muito obrigado pela sua participação aqui na Unijuí FM.
Obrigado.
Notícias da semana.
Prefeituras gaúchas economizam mais de 10 milhões com o fim do convênio para transportar os alunos do estado. Os 17 municípios gaúchos que devolveram ao Piratini a responsabilidade pela realização do transporte escolar dos alunos da rede estadual vão ter economia de pouco mais de 10 milhões e meio de reais até o fim de 2016. Recurso que tem sido investido em melhorias na rede municipal de ensino. A decisão de não renovar o convênio do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar foi motivada pela defasagem nos valores repassados pelo governo do estado. O dado mais recente da FAMURS demonstra que as prefeituras gaúchas tiveram prejuízo de 80 milhões para conduzir os estudantes do estado em 2014. Por meio do convênio, o governo do estado transfere recursos para que as prefeituras que já operam o transporte escolar da rede municipal conduzam os alunos da rede estadual. No entanto, nos 17 municípios que optaram pelo encerramento do convênio, o Piratini voltou a ser o responsável pelo serviço. Nessas cidades, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul administra o transporte escolar dos seus alunos sem a ajuda das prefeituras. Número de estupros pode ser 10 vezes maior que o registrado pela Polícia Civil. Considerando apenas os casos registrados pela Polícia Civil, mais de 45 mil pessoas foram vítimas de estupro no Brasil no ano passado. No entanto, o Fórum de Segurança Pública, que compilou os registros, acredita que devido à grande subnotificação dos crimes sexuais, a quantidade de casos possa ser até 10 vezes maior. De acordo com a major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Cláudia Moraes, isso se deve principalmente ao estigma do crime sexual e à culpabilização das vítimas que desencorajam as denúncias. A major foi uma das palestrantes de um evento realizado na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro para discutir diversas formas de violência de gênero. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Giovana Xavier, disse que a cultura do estupro faz parte da formação do Brasil, já que a miscigenação foi construída em grande parte a partir da violência sexual cometida por homens europeus contra mulheres indígenas e africanas.
Boletim Rádio Web.
Deputados concluíram nesta quarta-feira a votação da medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão da Voz do Brasil. A proposta permite que as emissoras de rádio possam executar o programa entre 19 e 21 horas. O texto base da medida havia sido aprovado na terça e nesta quarta a Câmara concluiu. A líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, foi contra a MP. Ela sustentou que o texto é um jabuti, já que a medida tratava exclusivamente da flexibilização do programa durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.
É necessário que os parlamentares compreendam que, do ponto de vista político, do respeito à comunicação pública, do papel ao longo dos anos que essa Voz do Brasil teve para a política brasileira, coisa absolutamente incompreensível esse tiro no pé que o parlamento está dando.
Já o deputado Sandro Alex, do PSD, que é radialista, afirmou que a flexibilização é um avanço para o rádio. Ele pondera que o horário das 19 horas é um momento em que muitos ouvintes ficam carentes de informações, especialmente do trânsito, na volta para casa.
Nós estamos hoje revigorando a Voz do Brasil, fortalecendo os veículos de comunicação e respeitando os ouvintes que terão a oportunidade democrática de ouvir a Voz do Brasil em diferentes horários, estabelecidos e predestinados em algumas horas, que não vai interferir na sua audiência.
A proposta segue agora para análise do Senado, mas precisa ser votada em tempo recorde, até o dia 22 deste mês. Caso contrário, a MP perde validade. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
A promulgação da Constituição Federal de 1988 garantiu avanços significativos às questões relacionadas aos direitos sociais, introduzindo instrumentos democráticos como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Assim, incluindo no texto constitucional formas participativas de gestão e possibilitando a criação de mecanismos de participação e controle social, como, por exemplo, os Conselhos de Direitos de Políticas Públicas e de Gestão de Políticas Sociais Específicas. Quem nos dá mais detalhes sobre o assunto é a diretora do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, Cíntia Bonder.
Esse processo de controle social, ele começou com o Sistema Único da Saúde. Ali, que foi o primeiro processo de controle social a ser implantado e implementado no país, o controle social ele é paritário, isso quer dizer metade é governamental e metade é da sociedade civil. Mas à medida que as demais áreas foram adotando este modelo, até porque ele foi o primeiro e ele serve de modelo até hoje, As leis de criação dos conselhos, elas foram se adequando de acordo com o que se pensava naquele momento.
Neste contexto, os conselhos de direitos se caracterizam como órgãos colegiados, orientados pelo princípio da paridade, garantindo a representação de diferentes segmentos sociais e tendo por incumbência formular, supervisionar e avaliar as políticas públicas nas esferas federal, estadual e municipal.
Eles devem fazer não só o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, mas eles também deveriam ser propositivos e são deliberativos também. Então, eles devem participar da formulação das políticas e orientar a administração pública quanto às melhores medidas a serem adotadas dentro dessas políticas, já que eles são compostos das organizações da sociedade civil e das diversas secretarias do executivo e até com representações do judiciário.
O TCE do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, promoverá um seminário sobre o assunto, como explica a diretora Cíntia Bonder.
Fica o convite, que vai ser no dia 17 de novembro, agora de 2016, inicia às 8h30 até às 17 horas, Tribunal de Contas do Estado, Auditório Romildo Bolzan, e é necessário fazer as inscrições no site do TCE, tce.rs.gov.br.
Do Tribunal de Contas, Felipe Menezes.
Notícias da Semana.
Prefeitos eleitos recebem orientações para o início de mandato. Vários prefeitos gaúchos participaram na segunda-feira, dia 7, do primeiro dia de atividades do Seminário dos Novos Gestores em Brasília. Durante a abertura do evento, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, falou da realidade das prefeituras para os futuros comandantes. Dos 1.191 municípios da região sul, 763 estão impedidos de receber recursos de convênios com a União, por estarem inscritos no Cadastro Único, segundo dados da Confederação de Municípios. Há registro de prefeituras que estão há 8 meses com o Fundo de Participação dos Municípios zerado por dívidas com a Previdência. Conforme Zilkowski, todos os 390 programas do governo federal estão subfinanciados. De acordo com o dirigente, uma prefeitura recebe do governo federal apenas 30 centavos por aluno ao dia para servir a merenda escolar, mas o custo médio deste serviço é R$ 4,50. Na saúde, cada equipe do Programa Estratégia de Saúde da Família representa, em média, um investimento de R$ 50 mil mensais ao município, mas a prefeitura só recebe 10 mil mensais de auxílio. Entre as orientações apresentadas no evento, está a nomeação de secretários com perfil técnico, o pagamento do 13º salário no dia do aniversário dos servidores e a criação de um fundo de reserva para a prefeitura.
Na última quarta-feira, dia 9 de novembro, os membros do Colégio Noroeste Colonial então se reuniram na sala de capacitação da Criatec para definir e rever o processo de revisão do planejamento estratégico referente também às estratégias da região, visando a definição da visão, vocação e valores da região do Corédio Norte, que compreende 11 municípios. A equipe técnica fez a explanação do planejamento estratégico e a gente conversa com o presidente do Corédio Norte, professor Nelson Tezen, sobre então a pauta dessa palestra e principalmente como que o Cored está trabalhando as etapas do planejamento estratégico, que no fim do ano tem o prazo de encerramento. Bom dia, professor.
Nossa saudação, nosso bom dia. Em nome da diretoria, agradecer esta rica oportunidade para termos o contato com os ouvintes de nossa região e podermos informar que nós tivemos a presença de representantes dos 11 municípios, representantes do conselho, da diretoria, dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento, CONUDES, e de uma forma pontual, a equipe técnica fez a apresentação das etapas do nosso planejamento estratégico. Cabe registrar aqui que a primeira etapa teve início em março, quando nós trabalhamos o diagnóstico da região. Em seguida, num segundo momento, nós trabalhamos a situação e a interpretação desses dados, desses 11 municípios, onde a gente passou a fazer um exercício observando as nossas potencialidades, desafios, riscos e limitações. Esse trabalho foi em todos os municípios e depois nas comissões setoriais. Hoje, então, nós trabalhamos as diretrizes da nossa região e também já apontando diretrizes para a nossa macro-região, que envolve os conselhos regionais Fronteira Noroeste, Missões, Celeiro e o nosso. Né? Além de nós olharmos esses elementos de forma mais pontual, ou seja, as diretrizes, nós também iniciamos o trabalho de 7 estratégias para o planejamento estratégico. Essas 7 estratégias hoje não foram concluídas. Elas serão pauta de objeto de estudo dos próximos dias, junto com toda a comunidade corediana. Para em seguida nós aprofundarmos, e hoje também já passamos a dar início à carteira de projetos. Ou seja, cada estratégia tem a possibilidade de gerar, no mínimo, de 15 a 20 projetos. E a última etapa, então, feito esses projetos, nós devemos estabelecer qual é o modelo de gestão de todo esse processo. Não basta, não é o suficiente, elaborarmos um planejamento estratégico, com suas diretrizes, com suas estratégias, sua carteira de projetos, se nós não tivermos uma gestão desses projetos. Esse trabalho que o nosso conselho está fazendo, ele também está ocorrendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. São 28 conselhos regionais no estado do Rio Grande do Sul que estão trabalhando nesta linha, para que a gente chegue no dia 17 de dezembro com um plano de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul.
E tendo em vista essa elaboração anual do planejamento estratégico, como o senhor mencionou, iniciou lá em março e transcorre então todo o ano para ter a finalização em dezembro. E o planejamento estratégico é fundamental para depois a elaboração da consulta popular, porque a partir dali é que vão ser definidas as prioridades. Tem que constar no planejamento estratégico as definições da consulta popular. Qual a relação, professor?
É importante destacar que o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Planejamento, estabeleceu de que todos os projetos, a partir do próximo ano, que passam a ser inseridos na consulta popular, devem contemplar o planejamento estratégico da região. Portanto, destacamos novamente aos ouvintes, por gentileza, encaminhe para o Conselho suas ideias, seus projetos, para que a gente não perca de vista nenhuma oportunidade que no próximo ano a consulta popular possa ser contemplada através desses projetos.
Como o senhor mencionou anteriormente, todos os corédios, os 28 corédios do Rio Grande do Sul, fazem esse planejamento estratégico e nos dias 16 e 17 de novembro, então, tem o encontro estadual dos corédios, que vai acontecer na cidade de Cruz Alta. Então, professor, os próximos eventos quais são?
No dia 16 e 17, então, nós teremos em Cruz Alta, no campus da Unicruz, o 19º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento dos Corédios. Esse evento contempla também a nossa caminhada de 25 anos de conselhos. São 2 dias que nós teremos a participação de vários painelistas, a apresentação de várias experiências e que também vamos contar com a presença do governador do estado, secretários de estado e lideranças regionais.
Esse encontro dos corédios vai oportunizar o debate entre os corédios sobre os planejamentos estratégicos que estão sendo desenvolvidos entre todos os 28?
Sim, é um momento importante onde nós vamos compartilhar as informações entre as equipes técnicas da evolução das diretrizes, estratégias e a carteira de projetos.
Agora, professor, depois que for finalizado o planejamento estratégico formular todo o planejamento deste ano e depois toda a carteira de projetos também. O que o Cored tem em vista para o próximo ano, planejamento, as ações a ser desenvolvidas no ano de 2017?
Fundamentalmente é levar à comunidade, ou seja, em cada município, o plano estratégico, apresentar à comunidade, mas que nesses eventos nós possamos contar com a presença dos diferentes conselhos que tem em cada município. Exemplo, Ijuí conta com 32 conselhos, a Juricaba conta com 17 conselhos, para dar dois exemplos. O que nós buscamos para o próximo ano é que no CUMUDES, no Conselho Municipal de Desenvolvimento, tenha um lastreamento dos diferentes conselhos de cada município. Ou seja, nas atividades do CUMUDE, tenha a presença dos diferentes conselhos, para que a gente possa empoderar esse movimento em cada município e ele, por sua vez, possa auxiliar e provocar um modelo de gestão de desenvolvimento de nossa região. Não basta nós termos um excelente plano estratégico se nós não tivermos um modelo de gestão desse plano. E, acima de tudo, ele só é viável, é só possível, na medida que os diferentes entes da sociedade têm assento, lutem e busquem seu espaço na sociedade. Entendemos que a conquista da cidadania, ela passa pelos diferentes conselhos, ela passa pelo CUMUDES, pelo CORED, que são organizações sociais que têm uma trajetória de 25 anos. Portanto, é um período fantástico que nos mostra este potencial existente nesse movimento corediano.
Então, a intenção seria juntar mais pessoas nas suas comunidades, nos seus municípios, para ouvir o que essas pessoas têm a dizer, a contribuir, oportunizar a voz de diferentes pessoas dentro do Conselho Municipal e depois também no CORED. Todo mundo tem algo a contribuir, né? Lembrando que essa é a verdadeira participação popular, as pessoas saírem da passividade, se tornarem ativas, buscarem os seus objetivos, aquilo que pode ser melhorado no seu bairro, né? Começando pelas pessoas em querer participar.
Eu diria que é extremamente importante oportunizar o ambiente para que as pessoas possam conquistar as suas necessidades. Mas também é extremamente importante que nós tenhamos órgãos e entidades que respondem. Não basta nós só termos a boa vontade popular, mas sim nós necessariamente temos que ter organizações que sustentam esse processo participativo, que mantêm essas conquistas, e que de fato possam estar empoderando esse movimento. Aí porque nós entendemos que os CUMUDES e Ijuí, o CODEME, têm que ter a presença dos diferentes conselhos, e os conselhos, por sua vez, devem ter a participação dos representantes da sociedade civil. É um processo de participação direta, porém organizado, e eu diria, nós necessitamos qualificar isso por um processo chamado de responsabilidade. Se eu participo de um conselho, esse conselho eu tenho que representá-lo e lutar por ele. Não basta simplesmente estar presente com o nome, mas sim levar avante as reivindicações e manter as conquistas.
Correto. Este professor Nelson José Tezen, presidente do CORED Noroeste Colonial. Professor, muito obrigada pela tua participação no GSC Rádio desta semana.
Nós que agradecemos esta rica oportunidade e dizer que sempre é um momento ímpar nós termos essa oportunidade, junto aos nossos colegas, junto à comunidade, estarmos inseridos nesse movimento corediano que no próximo ano irá completar 25 anos. Somos mais um dos integrantes desse movimento. E é importante que a gente a cada dia conquiste mais integrantes com responsabilidade nessa atividade.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.